gente tá começando mais um próxima faixa de Natal. Eu, Jorge Borges, deste lado, quem está por aqui hoje?
O Grinch, que infelizmente não conseguiu matar o Natal, Matheus Guimarães. E na terceira ponta dessa estrela de Natal, quem é que tá?
Eu tava aqui esperando pra fazer a minha entrada triunfal no meu Jingle Bell, e eu senti que esqueceram de me chamar, mas cheguei com o meu panetone e o meu resto de farofa, gente. Como é que vocês estão?
Ai, gente, eu odeio Natal.
Ai, o Natal tá legal, né? Esse ano tá ok.
Jorge, tá, pra você nem conta, tem 45 pessoas na sua casa, é uma aglomeração.
Ah, de fato sim, né? Mas tudo que aconteceu durante o ano, as perdas na família também, então é chato.
Ah, eu sempre gostei muito do Pindobel, gente. Sempre gostei muito do Pindobel, muito. Mas da nossa entrada, onde que a gente tá, o que, que os nossos ouvintes têm que fazer nesse Natal, gente? Qual é o presente de Natal dos nossos ouvintes, Jorge, pra gente?
Um presentão recheado é um especial da Mariah Carey, gente. A Mamãe Noel, é isso mesmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho da Rainha do Natal, certo?
Certo, mas antes disso...
Antes disso, estamos em todas as plataformas digitais e agregadores de podcast. Então escute a gente no Spotify, no iTunes, no Google. Segue a gente lá também. E segue a gente no Instagram e no Próxima Faixa. Em breve no TikTok, talvez, se eu me empolgar mais um pouquinho, vai abrir o perfil do Próxima Faixa no TikTok. Mas, enfim, planos que não quero fazer.
Só falta um pau.
Meu Deus. É, só falta um pau. Falta só criar.
Nós também estamos no LGBT Podcasters, um selo que reúne produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Eu ainda estou aqui curtindo a minha praia, minha deliciosa Jurerê Internacional, isolado, obviamente, sozinho, só do hotel, no hotel direitinho, vou na piscina no horário marcado, tá tudo muito certinho, não se preocupem. Mas estou aqui ouvindo podcasts como o Estante LGBT, um podcast de literatura LGBT, o Box Fashion, o Game Over, muitos podcasts, o Nome Critica, que eu amo. E vocês, meninos, querem indicar mais alguma coisa?
Olha, eu não. É Natal, eu tô aqui vendo meus filmes de Natal, tô assistindo Esqueceram de Mim pela 99.999 vez. Eu nem sei se esse número existe, tá? Vendo meu especial do Roberto Carlos... Vendo o meu especial da Xuxa, que eu nem sei se ela faz especial na Record. Mas se ela fizer, eu vou assistir. Então, não estou ouvindo podcasts.
Ela ainda tá
e você,
na Record.
Jorge?
Eu também não, gente. Eu até pensei aqui, mas hoje eu vou ficar só na brisa do Natal junto com o Papai Noel.
Ai, gente, eu odeio Natal. Só quero que esse ano acabe.
Tá, eu quero que o ano acabe, mas eu gosto do Natal. Consegue entender?
Consigo.
Consegue distinguir? Super. Consegue distinguir?
Então vambora pra esse especialzão da Mamãe Noel.
Vambora, menino. Solta aí o hino.
Ah não, vou colocar um agudo bem alto.
Gente, é ho, ho, ho ou é um falsete? Eu vou falar a palavra falsete porque eu não sei dar um falsete. Não quero ensurdecer vocês. Mas enfim, no nosso especial de Natal desse ano, vamos falar dela mesma, como o Jorge já disse, a dona do Natal e dona da voz, dona da Billboard, Mariah Carey. Como que a lenda se tornou a rainha do Natal e um dos maiores nomes da época, com um material que nem fez tanto sucesso na época que foi lançado? Qual é a melhor música de Natal da MC Panetone? Quantas músicas de Natal a Mariah já lançou? Vamos descobrir agora. Vocês têm algum chute, meninos?
É, não sei se é a maior. Provavelmente não é a maior, né? Essa música é super esquecida. Mas eu amo o ano em que a Mariah Carey tentou lançar uma música pro Ano Novo. E foi um clipe horrível que virou o meme da Mariah Carey com as comidas.
Ah, é daí que vem, né?
Era um clipe todo em chroma key, onde era ela cantando, dançando na frente de fogos de artifício. Alguém recortou a Mariah e colocou ela na frente de várias comidas.
Ai, maravilhoso, gente. Muito bom. E é recente, né, isso?
Isso é de 2009, 2010. Procurem por Mariah Carey, New Year's Eve Anthem, o hino do Ano Novo.
E você vai encontrar ela louca no quê?
Ela queria ser a rainha do fim de ano, mas melhor ficar focar só no Natal, né, gente? A Mariah fez parte do Natal de vocês? Vocês têm lembrança do pai de vocês colocando Merry Christmas pra tocar?
Não, sinceramente, não.
Não, odeio Natal.
Desde sempre.
Aqui ela fez o meu tio colocava um Good Times que parecia que só tinha Mariah Carey. E aí não era nem a Mariah loira de agora, era a Mariah morena e era Hero.
A Mariah de cabelo cacheado, um clássico.
Isso, todo Natal ela cantava Hero e Vision of Love. Antes da gente cear, eu não aguentava mais. E ficava lá no karaokê. Acho que o karaokê era melhor a Mariah Carey do que o karaokê. A família de vocês tem alguma tradição de Natal, gente?
Aqui em casa toca Simone mesmo. É bem raro.
Vocês realmente ouvem Simone? 25 de dezembro?
Não, 25 de dezembro não, mas quando tá os prepara, por exemplo, ano passado.
Não, o álbum tava... 25 de dezembro.
Não, tá doido? Não. Mas eu boto, quando a gente tá preparando as coisas, eu boto pra tocar umas músicas de Natal, sim, mas brasileiras, internacionais, não.
Aqui eu acho que a gente sempre colocou mais as músicas de Natal internacionais e gospels.
Gospels?
Porque... Gospels, é. O gospel americano, a música de Natal americana, né, que flerta ali com o gospel. Porque as músicas de Natal brasileiras, elas são muito evangélicas, e a minha família não é. E aí a gente escuta mais aquelas músicas de coro e essas coisas todas. E os anos 80, do que... E o Roberto Carlos, o especial de Natal do Roberto Carlos. Durante anos ele foi bem presente aqui em casa.
Eu acho o ícone especial de Natal do Roberto Carlos, é o mais próximo que eu chego de gostar de Natal.
Aqui em casa só a musiquinha da Simone, já é Natal e acabou. É Natal mesmo, pronto.
Aqui em casa, quando minha mãe era viva, fazia ceias grandes e coisas grandes no Natal, a trilha sonora, na verdade, era o memezinho do café e do cigarro com fofoca. Não tinha música.
Era só fofoca.
Hoje em dia, que eu não tenho a mínima paciência pro Natal, meu pai também não tem lá muita, a gente faz uma comida, a gente come, cada um assiste o especial do Roberto Carlos em seu quarto e dormimos. É um ótimo Natal.
Então, aqui a gente tá crescendo, a família tá crescendo junto também, né? Por lado. Meus irmãos casaram, e aí o tio vem, a tia vem, e fica uma bagunça com 22 pessoas diferentes na minha casa. Eu me sinto no BBB. Eu queria ficar no quarto, aí levanta pra pegar comida e volta pro meu quarto, mas a minha mãe não deixa. Eu acho que é o dia do ano que eu mais escuto o meu nome, que eu faço tudo. Mas vamos falar da Mariah Carey, que esse não é um podcast familiar. Vamos lá para os anos 90, onde eu não era nem nascido. A Mariah lançou Merry Christmas e o clássico instantâneo de Natal, All I Want for Christmas Is You, no dia 1º de novembro de 1994. Era o quarto álbum de estúdio da Mariah e o primeiro álbum de Natal, com canções originais escritas por ela, e covers de Natal, né? E de clássicos como Silent Night, Joy to the World e etc. All I Want for Christmas Is You foi o primeiro single do projeto e teve um desempenho mediano. Quem chuta qual foi a posição de All I Want for Christmas Is You no ano de lançamento?
Eu chuto 35.
Eu chuto, sei lá, 23.
O Jorge ficou mais perto, foi 25, lá em 1994. Mas foi uma música que se mostrou com bastante potencial, né? A música voltou ao chat na época natalina em 95 e em 96, até a Billboard criar a regra de que uma vez que a música saísse do chat, ela não podia voltar mais. Mas o que que acontece? Naquela época, lançar um álbum de Natal e compilações natalinas era considerado ultrapassado, coisa de artista que já estava, né, velho. Coisa de artista que já estava consagrado ali. Ele lançava o álbum de Natal dele de presente para os fãs, sem intenção de hit. E a Mariah estava no auge do auge. Ela tinha acabado de sair do sucesso do Music Box. Ela já tinha ali umas 10 canções em primeiro.
Nos anos 90 só existia a Mariah Carey em primeiro lugar.
Exatamente. E então, esse álbum ele ia sair em 93, antes do Music Box, mas ela não queria lançar. Ela achava, não tem nada a ver lançar esse álbum agora, ninguém tá fazendo isso. É só o Tony Bennett que faz isso. O Tony Bennett, naquela época, ele já era velho. Então, ela não queria lançar. Mas aí o Tony Montola falou pra ela fazer, os empresários todos pediram pra ela fazer. Ela deu ouvido aos empresários, infelizmente. A faixa se tornou um grande clássico de Natal e ganhou inúmeros covers que ajudaram a canção a atravessar as décadas. Vocês têm algum cover favorito dessa música, das milhares de versões?
Eu digo que conheci essa música com os covers, não com a Mariah. Eu, inclusive, achava que essa música era tipo um Santa Baby, que não tem um dono. O dono é domínio público. E porque todo mundo cantava. Mas a minha versão favorita mesmo, a versão que eu realmente escuto, é a versão do Glee. É uma das poucas versões que eu gosto de estúdio, né? Ainda tem a versão da Ariana Grande ao vivo, que eu acho muito legal. E todas as versões de Bastard Pop, as bandas de punk e punkcore, de hard rock, que regravam músicas pop. Essa versão de Natal é sempre muito boa.
Gente, eu acho que eu vivo numa bolha, porque eu sempre escutei a versão da Mariah Carey, então eu sempre soube que era uma música dela, diferente de outras que geral canta e eu não sei nem como que surgiu. Então eu ouvi muito poucas versões dessa música. Então assim, eu não sei se, por exemplo, a Kelly Clarkson fez uma versão esse ano, eu acho. Tá bem legal a versão dela. É uma das poucas versões que eu já ouvi. A versão de Glee também é maravilhosa. É uma das melhores, assim, que eu já ouvi. Então eu vi muito pouco, então eu não tenho noção de quantas pessoas já regravaram essa música.
Eu acho até legal dizer que vários artistas já lançaram essa música como single. O Justin Bieber é um deles.
Sim, mas o Justin Bieber chamou a própria Mariah pra cantar com ele. E eu acho que foi daqui que a versão da Mariah se mostrou intocável. Apesar de ter milhares e milhares de covers, que ajudou a trazer a música pra nossa geração e pra geração que veio depois da gente. Né? O Fifth Harmony gravou a música em 2016. A Ariana Grande gravou a música no álbum de Natal dela, que saiu em 2014. Né? O Michael Bublé gravou a música em 2009. A Miley, no especial de Natal dela para Disney, fez uma apresentação da música.
Então... O My Chemical Romance também já regravou. A Shania Twain já apresentou ela ao vivo. As The Cheetah Girls, vocês lembram? Aquele grupo que tinha a Raven, lançou um disco de Natal com essa música.
E por aí vai.
Lady Antebellum já regravou pra você ouvir, Jorge, o seu momento country. Até a Park Boom do Blackpink já fez uma versão.
Ah, do Blackpink eu já vi.
A gente fica aqui até amanhã. A minha favorita é a do My Chemical Romance, mas eu gosto muito da apresentação da Miley. Enfim, em 2011, o Justin Bieber lançou o álbum de Natal dele, o Under the Mistletoe, e chamou a Mariah para uma versão remixada da faixa, né? Super Festival. E aí a Mariah começou a ser coroada dona do Natal aqui.
Não. Faço questão de citar novamente. Mariah começou a ser coroada como Rainha do Natal no GIF das comidas. Sempre que chegava o Natal, a gente repostava aquele GIF que era a Mariah Carey rodando no meio de várias comidas de Natal. Aí começou o reinado dela no Natal.
E de que ano é isso, Matheus?
Isso é de 2010, 2009. É a mesma época, basicamente, né?
Mesma época, basicamente. É, eu vou falar do ponto positivo, obviamente. Óbvio que houve muito meme, houve muita gente se perguntando de onde que vinha, gente dizendo que ela passava o ano inteiro congelada e descongelavam ela pro Natal. Mas falando do ponto de vista comercial, o gatilho, né, o ponto de partida para ela investir nessa época começou aqui. Em 2011. Pouco depois disso, ela fez uma residência em Vegas, se vocês lembram. E aí, a partir de 2014, comemorando os 20 anos de Merry Christmas, na época de Natal, ela fez um show de Natal na residência dela de Vegas, fazendo o show do Merry Christmas. Ela resolveu investir nessa fantasia de Mamãe Noel e repetiu essa turnê em 2015, 2016, 2017, 2018. Com essa divulgação ali e os vários vídeos, né, viralizando na internet. Eu gosto muito do vídeo que virou até paródia no RuPaul's Drag Race, que ela performou no New Year Eve, né, que é a virada do ano lá na Times Square, que é um dos shows mais famosos. E o retorno dela tava ruim, e ela errava a letra toda, e ela falou, alguém vai ser demitido. E a Shangela performou isso muito bem no RuPaul. Vocês acompanharam essa época? É uma época que fora do Natal a Mariah tava bem flopadinha, né?
Sim, e eu acho que a partir daí também, isso impulsionou muito mais entre os memes, né? E a Mariah no Natal, porque eu lembro de ter rolado muita coisa com esses vídeos dela, do errando a letra, desafinando. E aí a música começou a ser falada mais. Eu acho que eu já cheguei a falar isso aqui, que a música chegou recentemente pra mim, tipo, recentemente, 5 anos pra cá, com muito meme. Então eu acho que desde essa coisa lá do ano novo, do videozinho dela que o Matheus citou, as coisas que ela veio fazendo, desafinou, cantou errado, foram gerando muitos memes e buzz pra música e buzz pra Mariah do Natal até ela tá aqui de novo, dominando o Natal.
Eu acho que foi uma grande questão de... Como pode dizer? De marketing. De pegar uma coisa que estava sendo negativa e transformar numa coisa boa. Porque aí ela pegou toda esse viral, que naquela época a gente nem sabia exatamente como lidar com o viral, como fazer isso se tornar positivo para o artista, como ganhar dinheiro com isso. E ela estava ali todo final de ano, ela estava ali e não estava ganhando dinheiro diretamente com aquilo, apesar de ter a imagem super exposta.
Mas ela também passou a abraçar essa imagem. Vocês lembram que, sei lá, no dia 1º de novembro, logo depois do Halloween, ela já postava uma foto falando, ah, a partir de agora é Natal. E nos últimos anos ela abraçou demais essa figura, antes mesmo de da música se tornar o primeiro ponto. E sobre o caso do Ano Novo, é interessante citar que no ano seguinte, na virada do ano seguinte, ela teve presente de novo no New Year's Eve, no Rockin' New Year's Eve lá em Nova York, e fez o show completo, cantando pra caramba, sem retorno, sem playback, sem nada.
Sim, eu gosto de um vídeo de um show de 2011, que ela faz os falsetes que ela fica impressionada. Ela, ó, eu mando bem. Ela, que eu não sabia, que ó, sou eu aqui. É muito bonitinho ver ela acertando tudinho e fazendo um show do jeito que ela queria fazer, porque a Mariah é muito perfeccionista. Quem acompanha o trabalho dela sabe disso e sabe como que todo esse meme não positivo deve ter afetado ela, né? Que é muito perfeccionista e muito apaixonada pelo que faz. E aí eu gosto muito de ver como ela deu essa virada, né? De chave.
Também é bom notar o quanto que a Mariah soube pegar essa fama, não só usar esse momento do meme para se aproveitar do Natal, mas como converter mais fãs a partir dessa exposição. Muita gente passou a conhecer a Mariah pelo Natal e voltou para conhecer o tanto de sucesso que ela tem, a quantidade de disco maravilhoso que a Mariah Carey tem. Ela é uma das poucas artistas que pode fazer uma compilação de número 1. Ela tem 19 ou 20 números 1, LS, me confirme.
Foram 19 com All I Want For Christmas Is You.
São 19 faixas número 1.
Isso, existe uma campanha aí pro 20º. Trazendo isso que você falou, de como ela aproveitou essa imagem, eu gostei muito do que ela fez esse ano antes do Natal. Que aí eu acho que quem acompanhar ela agora nessa época vai acabar pescando o Heritage, que são faixas antigas que ela regravou e lançou agora, no auge da carreira dela, músicas que ela teria lançado nos anos 90. E aí tem algumas coisas muito boas naquele álbum. Talvez isso no futuro possa render, né? Como essa era dos streamings, a gente não controla mais o que faz sucesso, isso no futuro pode trazer, né, outras coisas para ela. Mas vamos voltar para All I Want For Christmas Is You. Com toda essa divulgação que ela fez na residência em Vegas, a música se tornou maior do que nunca, maior do que foi nos anos 90, na época de lançamento. E voltou a aparecer no chart, por causa de uma mudança que a Billboard fez. Então a música voltou a chartear, tocava muito nas rádios, ela estava divulgando a música, fazendo shows, etc. Aí, em 2019, comemorando 25 anos do lançamento do Merry Christmas, ela relança o álbum, uma versão de aniversário de 25 anos, lança um novo videoclipe super produzido com direção do Joseph Kahn, que é um dos maiores diretores de videoclipes dos Estados Unidos. Performou no New Year's Eve, performou no Saturday Night Live, fez uma super divulgação e quebrou um recorde. Né? É a música mais velha a alcançar o primeiro. É o 19º primeiro da Mariah Carey. E é uma música com 25 anos de lançamento, que pegou o topo.
Considerando a versão normal, porque ainda tem a música do Elvis nos anos 2000.
Isso, e ocupou o topo por 3 semanas em dezembro. 3 semanas em dezembro do ano passado. E esse ano, de 2020, a faixa já pegou o primeiro mais uma vez. E tá aí em primeiro no mundo. Não é, ou seja, não é uma coisa dos Estados Unidos. A música tá todo mundo ouvindo, fazendo aí em primeiro no Spotify, fazendo 5 milhões de ouvidas por dia desde novembro. Ou seja...
Mas aí vale citar as outras forças da internet. Tanto o poder do meme, que essa música se tornou. É, tudo que se envolve Natal, as pessoas automaticamente colocam os sinos do All I Want For Christmas Is You. Nossos episódios de Natal que o digam. O TikTok virou uma máquina de repetir essa música infinitamente. Teve um momento em que eu não aguentava mais abrir essa porcaria de aplicativo sem ter que ver e ouvir essa música. Chegou num ponto de ser irritante.
É, a música tá prestes a se tornar a música antes dos anos 10, maior do Spotify. Atualmente é Halo, da Beyoncé, com 885 milhões de plays. E ela já passou a Shakira, ela já passou Party in the USA, que todo mundo sabe que é um viral. Já passou a Bad Romance da Lady Gaga. E tá aí com quase 900 milhões. Deve fazer 900 milhões até o fim do ano. Ano que vem, 1 bilhão em All I Want For Christmas Is You. Vocês têm noção? A música tem 27 anos.
Eu ainda acho que ano que vem alguém vai vir contra-atacar com uma coisa muito pesada.
Então, aí você me dá uma deixa. Ela própria tentou se contra-atacar, né? Lançou O Santa, que é uma parceria com a Ariana Grande e a Jennifer Hudson. Teve um super lançamento no especial de Natal da Apple Music.
O próprio Balaio de Gato.
Ganhou um super videoclipe, todo bonitinho, foi replicada várias vezes e tá aí, crescendo nos charts. Vocês acham que é possível alguém tirar a coroa de Mamãe Noel da Mariah Carey?
Esse era um ponto que eu queria levantar também. Porque, cara, eu não. Assim, eu acho que só um viral desses artistas bem ruins do TikTok, que você nunca ouviu falar, poderia tirar isso da Mariah Carey, sabe? Tipo assim, uma música que alguém lançou de Natal e tá fazendo muito sucesso no TikTok. Porque eu não vejo artistas, um artista bem grande, sei lá, Beyoncé, focasse muito no Natal pra lançar músicas inéditas, tá, gente? Inéditas, porque a gente sabe que já tem muita música de Natal aí que todo ano a galera que lança de Natal Nova regrava, então assim, eu acho que inédita. Se bem que ano passado a Kacey Musgraves teve uma... Ela ficou bem vista, né, no Natal, pelo especial que ela fez ano passado. Ela chamou bastante atenção pro especial dela. Eu não sei se ela chegou a lançar alguma música inédita. Eu vi uns vídeos só, não vi o especial completo, mas ela chamou bastante atenção com esse especial dela no passado. Não sei se ela vai, se ela pretende retomar isso de novo ou não.
O que eu tenho notado é um movimento maior em torno das campanhas de música pro Natal. O artista não só lança mais um álbum de Natal e deixa, ou lança um álbum e lança um novo no ano seguinte. As pessoas abraçam a música e vão levando. Um belo exemplo disso é a Katy Perry com Cause a Little Christmas. Ela tá bem há uns 3 ou 4 anos que ela lança, quando chega o Natal, ela traz essa música de volta, ela lança um clipe, ela apresenta a música ao vivo, e sempre tenta trazer. Eu acho que nessa insistência que se criam os costumes e os clássicos, novos clássicos de Natal.
É, a música tem 2 anos só, ela lançou a música em 2018, ano passado ela lançou o clipe, e esse ano eu não senti uma campanha tão grande na música, em Cause a Little Christmas. Eu tenho 2 apostas, de músicas de Natal que podem pegar o primeiro, mas eu acho bem difícil. Porque tem que ser algum cover, tem que ser alguma coisa que vai impulsionar a música, né? Porque os artistas que fazem... A Mariah tá aí vivíssima, belíssima, e ela faz essa divulgação, ela trabalha. Essas outras músicas que crescem, a maior parte dela, os artistas já estão muito velhos e aposentados, ou já até faleceram, como o Bob Helms com Jingle Bell Rock, que é, eu acho que é a maior música de Natal, tirando depois de All I Want For Christmas Is You. E é uma música que tá em vários filmes e que grita Natal, mas aí precisava de uma regravação de algum artista trazendo essa música pro público.
A Paula Fernandes acabou de lançar uma, né?
É, a versão Jingle Bell e Natal Rock, que é maravilhosa, do Natal brasileiro. É, eu também apostaria na Brenda Lee. Eu acho que depois do Natal, depois da Mariah Carey, a gente já vê nos charts, esse reflexo nos charts, é a segunda maior música de Natal desde 2018. Tá ali crescendo juntinho com All I Want For Christmas Is You, Rockin' Around the Christmas Tree, né? É muito boa. E Last Christmas, do George Michael, na época que ele estava no Han, eu não sei como pronuncia essa música. A faixa no Reino Unido tá brigando pelo primeiro com All I Want For Christmas Is You, muito impulsionada pelo filme da Emilia Clarke, que saiu ano passado e chegou nas locadoras aí no meio do ano. Locadora, olha como eu tô velho. Meu Deus, nem tem mais locadora. Chegou nos streamings no meio desse ano. E aí a Miley fez um cover pro especial da Amazon e impulsionou ainda mais a música. Então eu acho que é isso. É de artistas que têm música de Natal e podem fazer essa divulgação, Ariana Grande com Santa Tell Me e o próprio Justin Bieber se quiser transformar Mistletoe num clássico, o que eu acho muito difícil de acontecer.
Porque a música é péssima.
É bonitinha, mas não é clássico, sabe? Santa Thelma, eu acho que tem um ar de clássico, mas a Ariana ainda é muito novinha, muito, muito, muito hitmaker ainda. Eu acho que a Kate pode investir mais nisso. Já tá consagrada, já tá na era flop. Cozy Little Christmas é a música mais popular dela no Spotify hoje, por causa do Natal. Então ela podia muito bem investir nisso. E aí quando a música fizer 5 anos, daqui a 2 anos, lança um remix, lança uma versão do álbum, lança um álbum de Natal e coloca essa música como single principal. Tem que pensar nisso. Mas eu acho que a Mariah Carey ainda vai segurar essa marimba por muito tempo.
Esse gorrinho, esse saco de presentes.
Sim. Porque eu acho que... Aí como eu finalizo esse programa, o que trouxe a Mariah para esse ponto foi a consistência. Não foi uma coisa de uma hora para outra. Ela estava postando no Natal desde 1994, ela é muito fã dessa época. Ela tá sempre ali, né? Ela hitou muito com a ajuda dessa nova forma de consumo de música. Eu acho que se não fossem as plataformas de streaming, All I Want For Christmas Is You não teria crescido tanto, porque o que a gente se deu conta, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, é que durante muito tempo era muito mais comercial o primeiro, o sucesso, do que o que as pessoas estão realmente ouvindo, sabe? Nessa época do ano, quem estava em primeiro em 2014 era a Lorde, a Miley, eu nem lembro. O Chartdata postou essa semana. E a gente estava ouvindo outras coisas. Eu acho que é muito complicado hoje em dia, porque fica cada vez mais fácil de burlar. Tem toda uma questão de que tem mais dinheiro para colocar em playlists, quem tem mais dinheiro para investir em rádios. Mas, de forma geral, o Spotify é o quem está consumindo a música. Mesmo não estando presente em tantas playlists, só nas playlists de Natal, a Mariah está aí, né? Pegando o primeiro, fazendo 5 milhões de plays por dia. E acho que isso sempre aconteceu, mas não tinha um reflexo tão grande nos charts por conta de regras diferentes e porque não focava tanto no que estava sendo consumido. E sim em outras questões do que era o mais novo, né? Aí a Mariah se mostrou muito consistente, desde 2014, principalmente, quando ela vem investindo mais nisso. E não é só All I Want For Christmas Is You. Tem O Santa, tem Silent Night, tem Holy Night, tem Christmas, Baby Please Come Home, e outras 20 músicas que ela lançou para essa época. Então não é a rainha porque ela tem um hit, ela é a rainha do Natal porque ela trabalha muito nessa época. Acho que eu falei demais agora.
A própria Mamãe Noel de shopping.
Não sei se vocês me entenderam, vocês conseguem entender?
Vocês vão entrar na fila pra tirar foto com ela? A gente consegue entender, Les.
A gente tá só debochando, tá tudo bem. Mas é inegável a importância da Mariah. Até pra uma revitalização, né? Pra trazer o interesse de novas pessoas e mostrar que o Natal pode ser tanto um campo a se explorar criativamente quanto comercialmente.
Sim, eu acho que faz sentido o que foi falado de outras pessoas tentarem fazer acontecer. Mas de que ela ainda vai continuar assim, porque se outras pessoas, por exemplo, pegando a Katy Perry, tentar fazer Cozy Little Christmas acontecer, vai acontecendo devagarinho. Enquanto for acontecendo devagarinho, enquanto essas novas músicas forem acontecendo devagarinho, só vai ter uma que ainda vai continuar acontecendo, que é essa música. Até essas novas músicas, você pode lançar uma música hoje, você vai trabalhar com ela durante 10 anos. Durante esses 10 anos, essa música, All I Want For Christmas, vai continuar ali, porque ela já foi trabalhada antes. Então ela foi trabalhada antes, devagarinho, insistida, que ela chegou onde ela deveria chegar. Então, para outro hit de sucesso, tirando essas regravações que já são normal de todo mundo regravar, de todo mundo cantar no Natal, de todo mundo já conhecer, até ter um novo outro hit original, nossa, eu acho que vai demorar pra caramba. E ano passado foi um ano que os artistas, entre aspas, tentaram lançar, né? Todo ano, pelo menos ano passado eu vi mais pessoas lançando músicas de Natal do que esse ano. Então é um trabalho que quem quiser pode tentar, mas vai demorar.
Sim, é um clássico de um clássico, não um clássico de Natal, mas um clássico, ele não surge de um dia para o outro. Ele é um clássico porque ele é trabalhado ao longo dos anos. E eu acho que é nisso que a Mariah ganha. A Mariah tá aí desde 1994 e tá sempre lançando uma musiquinha de Natal, sempre aparecendo. Tem um grande hit, mas tem outras milhares de músicas. Aí eu acho que quem fez um caminho parecido foi a Ariana Grande, que lançou logo o EPzinho de Natal dela, o Christmas Kisses, que se ela resolver trabalhar isso em algum momento, assim como a Mariah fez, pode ir ganhando, né? Ganhando o mundo, ganhando as coisas, né? Ela tá, assim como a Mariah, meio que trabalhando. Ela lançou Santa Tell Me, aí ela lançou Christmas Kisses, depois ela lançou Christmas Till, aí ela se apresenta aí em um ou em outro especial de Natal nessa época do ano, fazendo um cover. Tem a Hand for Mrs. Claus também, que ela cantou com a Idina Menzel no ano passado. Eu acho que é ela que tá mais no caminho da Mariah Carey, sabe?
Então, depois de tantas reflexões, temos um episódio?
Sim, um especialzão de Natal Mariah Carey.
Vocês recomendam alguma música, além de Alone for Christmas Is You, pro Natal dos nossos ouvintes?
Então é Natal, gente. Então é Natal, ó. Certeira.
Papai Noel, filha da puta.
Ah, a ceia da Lia Clark. Vem pra Papai Noel.
Mas de verdade, eu recomendo Nothing for Christmas da RuPaul. É uma música de Natal pra quem foi mal o ano inteiro.
Nossa, gente. É, eu recomendo o EP de Natal da banda UO. Escutem, é isto.
Eu gosto muito de Silent Night, então eu acho que é uma música legalzinha. Podem ouvir.
Gente, a versão de Então é Natal da banda UO é muito boa.
E é isto, gente, com esse episódio. Acho que esse episódio foi lançado e o Natal já passou, né? Ou não. Feliz Natal. E é isto. A gente se vê num próximo episódio, sabe-se lá quando. É isto.
Feliz Natal, feliz Hanukkah, feliz Kwanzaa, feliz solstício de inverno, se você prefere. Então vai lá, come aí.
Feliz Navidad, boas festas, come muito peru. Tá, e é isto.
Bye.
Tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.